Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Justiça nega pedido da Copebras para devolver documentos apreendidos durante a Operação Hipócrates. 7 meses de pandemia e Roraima registra 690 mortes e quase 55 mil casos de Covid-19. Pacientes com coronavírus internados no HGR serão transferidos para o hospital de campanha. Governo do estado afirma que vai assumir a unidade no mês de dezembro. E ainda, estudo da Fecomércio mostra impacto da pandemia no setor econômico de Roraima e aponta leve melhora nos últimos meses. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 50 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E a juíza Daniela Chirato negou à Copebras a devolução dos materiais apreendidos durante a terceira fase da Operação Hipócrates. Esses materiais são documentos, mídias digitais e equipamentos eletrônicos que foram recolhidos pela Polícia Civil durante o cumprimento dos mandados da operação. E parte da apreensão veio do estado da Bahia. A defesa argumentava que os itens eram necessários para a organização financeira e fiscal da cooperativa, mas a magistrada acompanhou o entendimento do Ministério Público do Estado e reforçou que os materiais estão passando por perícia e vão subsidiar a ação penal. Por isso, não podem ser devolvidos à empresa. Também na decisão, a juíza Daniela Chirato determinou que a Polícia Civil encaminhe à Justiça a relação de todos os bens apreendidos e também informe se existem perícias pendentes. O prazo para atender a determinação é de até 10 dias. A terceira fase da Operação Hipócrates, deflagrada em agosto deste ano, investiga aí desvios de R$30 milhões na Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, por meio de contratos fraudulentos e superfaturados com a Cooperativa dos Médicos. Em setembro, o Ministério Público também chegou a denunciar 8 pessoas ligadas à cooperativa por suspeita de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 6 delas tiveram a prisão decretada, sendo que 2 foram presas e 4 estão foragidas. O contador Sérgio André segue preso preventivamente e Jorimar da Silva conseguiu prisão domiciliar. Já os foragidos, que são aí Edivaldo Pereira Vieira, que é o vice-presidente da cooperativa e que é considerado mentor do esquema, também Esmeralda Menezes, que é a esposa dele, acusada de emprestar o nome para comprar imóveis de luxo na Bahia, Roraima e Amazonas, e ainda Maria Oélia, que é diretora financeira, e Edilson Vieira, gerente operacional, sendo aí os 4 que tiveram também os nomes incluídos na lista da Interpol. Meio-dia e 53 minutos, nesta quarta-feira, dia 21, Roraima chegou aí a 690 mortes por Covid-19. 690 mortes em exatos 7 meses de pandemia que o estado vem enfrentando. Desse total de mortes, 17 são em Alto Alegre, 16 em Amajari, 497 no município de Boa Vista, 13 no Bonfim, 14 no Cantá, 17 em Caracaraí, 8 em Caruebe, 6 em Iracema, 14 em Mucajaí, 16 em Normandia, 28 em Pacaraima, 27 em Rorainópolis e 3 em São João da Baliza, além de São Luís do Anauá, que tem 4 mortes e 5 no Uiramutã. O total de casos confirmados chega a 54.905. Desses, 40.700 são aqui em Boa Vista. Ainda conforme o boletim epidemiológico, atualmente 10 mortes estão em investigação, 27 pessoas acometidas pela doença estão internadas em UTI e 109 estão internadas em leitos clínicos. Ainda sobre a Covid, pacientes com coronavírus internados no Hospital Geral de Roraima serão transferidos para a área de proteção e cuidados, o hospital de campanha coordenado pela Operação Acolhida. Isso deve ocorrer assim que o governo do estado assumir a gestão da unidade. Em entrevista nesta quarta-feira, o governador Antônio Denário afirmou que a transição deve ocorrer em dezembro deste ano, a partir do dia 1º. O hospital de campanha foi construído aí pela Operação Acolhida no início da pandemia, mas por conta de atrasos por parte do governo, a unidade só começou a funcionar em junho. Isso porque o Exército firmou parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o Banco Itaú. E com o fim dessa parceria, a APC parou de receber novos pacientes no dia 1º de outubro. De lá para cá, a Operação Acolhida continua atuando lá na unidade, assistindo os pacientes que haviam ingressado no local até o dia 30 de setembro. Além disso, foi criado aí um centro de fisioterapia para atender pacientes com sequelas da Covid-19. Assim segue até o próximo dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro o estado deve assumir a gestão da unidade. E a pandemia da Covid-19 chegou aqui em Roraima no mês de março e atingiu aí toda a economia aqui do estado, reduzindo índices como o consumo das famílias, a receita de vendas e também a confiança dos empresários. Claro, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, mas um recente levantamento feito pela Fecomércio aqui do estado mostra que a situação econômica do estado vem apresentando uma leve melhora nesses últimos meses. As informações com Rafael Lima.
Assim como em todo o país, a pandemia de Covid-19 afetou diretamente a economia de Roraima. A prova disso é que um levantamento feito pela Fecomércio mostrou que a economia roraimense passava por um crescimento contínuo no primeiro trimestre do ano, com destaque para o mês de janeiro. Mas a necessidade do isolamento social causou uma queda acentuada em boa parte das atividades comerciais, o que se estendeu durante todo o segundo e também em parte do terceiro trimestre desse ano. O economista da Fecomércio, Fábio Martinez, explica que a economia local só mostrou sinais de retomada de crescimento na metade do terceiro trimestre do ano, a partir do mês de agosto.
Já finalizando o segundo trimestre, no início do terceiro trimestre, alguns sinais começaram a dar conta de melhoras na economia local, principalmente em relação à geração de empregos, que veio aumentando já no mês de junho, de forma tímida, mas ainda assim mostrando que aquela queda abrupta que se deu, principalmente no mês de abril, começou a se retrair. E o terceiro trimestre mostrou dados bem significantes de retomada de crescimentos. Só no mês de agosto foram contratados mais de 700 novas pessoas com carteira de trabalho assinada, e a maior parte delas no comércio, isso mostrando uma recuperação.
Índices como a intenção de consumo das famílias, a receita de vendas e também a confiança dos empresários passaram por essa queda e agora mostram uma leve recuperação. Vale destacar que o aumento nesses índices está ligado ao plano de retomada de atividade econômica da Prefeitura de Boa Vista. A terceira fase de flexibilização foi autorizada no dia 11 de setembro, onde puderam voltar a funcionar as feiras livres, com algumas restrições, e também eventos com público de até 200 pessoas. Para o economista da Fecomércio, Fábio Martinez, a tendência é que essa melhora na economia roraimense continue, mas em uma proporção menor do que a do ano passado.
A perspectiva é que essa contínua melhora que se viu a partir da metade do segundo trimestre continue para o quarto trimestre do ano, o fechamento do ano, que geralmente é uma época do ano que é mais movimentada, então existe uma tendência natural de melhora nas vendas, contudo, deve ter um crescimento menor do que se teve no ano passado, já que as condições eram bem diferentes.
Ainda de acordo com o levantamento da Fecomércio, entre abril e maio deste ano, cerca de 1.600 postos de emprego foram extintos. Por outro lado, entre junho e agosto, houve a criação de 933 empregos, sendo que 600 só no comércio. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Agora é 12h59. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM, a nossa rádio. confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-210006.
Paraguaçu Intermediações inovou no mercado roraimense com a melhor avaliação de veículos. Tá precisando vender seu carro e quer dinheiro na hora? Entre em contato conosco. Temos a melhor avaliação do mercado e compramos o seu veículo mesmo com dívidas. Agende uma avaliação sem compromisso pelo fone 991-15-4491. Fechamos negócio e você já sai com dinheiro na conta. Não fique na dúvida, precisou vender seu veículo? Fala com a Paraguaçu Intermediações. Garantia de compra segura.
Gosta de comprar barato de verdade? Então venha para Portal Atacarejo e aproveite essas ofertas. Arroz italianinho, quilo, 3,45. Macarrão Petian espaguete, 500 gramas, 1,99. Flocão de milho Coringa, 500 gramas, 1,69. Linguiça calabresa Copavel, pacote 2,5 kg, 39,99. Desodorante Morange Aerosol, 90 gramas, 5,99. Sabão em pó Pentevi, 500 gramas, 2,09. Portal Atacarejo, agora com duas lojas na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa.
Quem acompanha as notícias sabe que a pandemia não acabou. O momento pede cuidado e respeito pela vida. Os cuidados você já conhece, mas é sempre bom relembrar. Se for sair de casa, use máscara de tecido ou descartável. É importante ter sempre álcool em gel para higienizar as mãos. E limpe as compras antes de consumir os produtos. Fazendo isso, você se protege e fica longe do coronavírus. Prefeitura de Boa Vista.
Sabe onde encontrar o maior número de peças para o seu automóvel? Na Jacaré Autopeças. Isso mesmo, além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você, amigo cliente, a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, reboques, calotas e vidros. Faça uma visita ou entre em contato com a equipe de telemarketing e consulte a categoria 3626-5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Peça certo. Peça Jacaré Autopeças. Avenida Venezuela, Picumã e São Vicente. Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Fone 3626-5761.
Transnorte BV, a primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado, desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo, o seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885, São Vicente. Telefones 99126-5815 e 99115-3999. Transnorte BV, a segurança que você procura para transportar o seu carro.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company, sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
Bicicletaria, atacado em varejo de bikes, peças e acessórios, uma loja completa, onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até mountain bikes aro 29, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde. Comece hoje mesmo. Bicicletaria, WhatsApp 991323269, Avenida Venezuela, 1735, Liberdade.
93. A nossa rádio 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1h03 e olha só, o gás de cozinha vai ficar mais caro. A Petrobras reajustou aí em 5% o preço de venda desse produto nas refinarias. Isso representa aí um aumento de R$ 2,90, reforçando que esse aumento lá nas refinarias. Já o valor que vai ser repassado ainda para o consumidor final é que ainda não se sabe. Atualmente, o preço do botijão, sem impostos e sem taxas, chega a R$ 30,74. As distribuidoras. Com esse aumento, o acumulado já chega aí a 10,5%. O preço de revenda do gás ao consumidor varia de acordo com o estado e, segundo um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o botijão mais caro é vendido atualmente no Mato Grosso, a R$ 115. Aqui em Roraima, em alguns lugares, a gente já encontra aí ao preço de R$ 100 para entrega e, como eu falei, o valor que será repassado desse novo reajuste aí para o consumidor final, a gente ainda não sabe. E ontem teve o lançamento do projeto CNH Cidadão, programa aí que prevê acesso gratuito para pessoas de baixa renda tirarem a Carteira Nacional de Habilitação. E esse programa vai ser custeado pela Secretaria Estadual de Saúde, Yara Walker, do Roraima em Tempo.
Conforme a lei, a CESAL ficou responsável por pagar pelo curso teórico, técnico e prático e pelas despesas relativas aos exames médicos e psicológicos. A regra vale tanto para quem está no processo da primeira CNH quanto na renovação do documento. Questionado sobre o planejamento financeiro para executar a iniciativa, o governador Antônio Denário justificou que a proposta está prevista na lei e que o governo vai utilizar emendas impositivas do autor da proposta, que é o deputado Jorge Everton. Denário acrescentou ainda que o programa é fruto de cooperação técnica entre a saúde, o Departamento Estadual de Trânsito e empresas. Ainda durante o lançamento do projeto, o secretário de Saúde, Marcelo Lopes, destacou que a CESAL ficou à frente do CNH Cidadã devido ao que classificou de epidemia de acidentes de trânsito em Roraima e que a saúde vai financiar a CNH através de verbas extras do governo do estado e recursos do Tesouro, que dessa forma nenhum recurso da CESAL será destinado ao projeto. A ideia do CNH Cidadã é destinar 400 vagas por ano ao formar condutores nas categorias A, B e AB. Do total de vagas, 40% serão para pessoas de baixo poder aquisitivo que comprovem estar desempregadas há mais de um ano, outros 40% serão para beneficiários do programa Bolsa Família. 18% são para casos de renovação da CNH e 2% das vagas serão destinadas a pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário. Ainda no total, 65% serão para moradores de Boa Vista, 35% para os demais municípios de Roraima e 5% para pessoas com deficiência. O processo de admissão ao programa será dividido em três fases: inscrição, seleção e comprovação dos dados cadastrais. Os interessados deverão se inscrever pelo site do Detran em período ainda a ser divulgado. Reportagem Yara Walker.
Obrigada, Yara. A previsão é que o primeiro edital da CNH seja lançado no dia 16 de novembro, data em que também devem começar as inscrições. Lembrando que essa é apenas uma previsão inicial divulgada ontem pelo Detran. Um mês após o recesso nas aulas não presenciais, a Secretaria Estadual de Saúde retomou as atividades escolares de forma remota. Suspenso desde março, o ensino presencial segue sem previsão por conta aí ainda da pandemia. No mês de setembro e início aí também de outubro, o ensino remoto também esteve suspenso. Conforme a secretaria, foi feito um trabalho de avaliação, mapeamento dos alunos, planejamento das ações e a correção das atividades impressas. Um relatório feito no mês de agosto mostrou que a educação básica em Boa Vista teve aí 90% dos estudantes alcançados com o conteúdo e o ensino médio, a quantidade de alunos que tiveram acesso às atividades e conteúdos foi de 80%. Portanto, a secretaria suspendeu aí esse processo do ensino remoto para fazer um mapeamento dos alunos que não foram alcançados e provavelmente definir medidas de formas de alcançar também esses alunos que não conseguiram acompanhar esse conteúdo durante o ensino remoto. A secretaria afirma que tem trabalhado para adaptar as unidades de ensino com a aquisição de EPIs e equipamentos de proteção individual para alunos e professores. Isso faz parte de uma possível retomada dessas aulas presenciais. A diretora do Departamento de Educação Básica, Raimunda Rodrigues, reforça que não há uma data definida para o retorno do ensino presencial, mas que algumas medidas estão sendo já adotadas. Vamos ouvir.
Não temos uma data definida ainda. Boa parte das nossas escolas estão preparadas, já fizeram instalação de pias. Aquelas que não receberam recursos, né, é específico para isso, do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação está providenciando, está fazendo, preparando o espaço escolar para isso. Os processos de compra de EPIs estão sendo acompanhados aqui na Secretaria de Educação. Nós só vamos retomar as atividades presenciais quando nós tivermos segurança de que a gente não vai ter um contágio maior. Nós temos mais de 75 mil alunos na rede estadual. Se nós pensarmos esses alunos na rua, indo para a escola, mais os pais em algumas áreas indo deixar, mais os professores e todos os servidores, nós vamos ter uma parcela significativa de pessoas em espaços escolares. Quando voltarmos, nós temos algumas prioridades, né? Olha, nós temos alunos da educação de jovens adultos que concluíram, no semestre deveriam ter concluído. Temos os alunos que concluem etapa, que é o ensino fundamental, o nono ano e o terceiro ano. Temos uma série de prioridades que a gente precisa ter esse cuidado de, na hora que retomarmos, nós elegermos esses alunos para o retorno. Outros também que a gente precisa ter um cuidado maior são aqueles alunos que não foram alcançados por nenhum tipo de atividade. Esses precisam estar no espaço da escola também. Então são categorias que nós precisamos analisar e trazer primeiro aqueles que mais precisam.
É, ainda conforme a secretaria, a pasta está seguindo aí um planejamento feito em todo o país com normativas de segurança sanitárias estabelecidas pelo Ministério e também pelo Conselho Nacional de Educação. Além disso, aqui no Estado, conforme a pasta, já existe um plano de retomada que aguarda apenas a definição de algumas normas por parte do Conselho Nacional. Uma delas, se for homologada, é a formalização de 2 dias letivos em apenas um. Para a gente encerrar, a Caixa liberou hoje o saque de mais uma parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes de novembro. Esse pessoal recebeu aí alguma parcela do benefício no último dia 28 de setembro e para quem recebeu até a quinta parcela do auxílio, o valor de saque é de R$ 600 e da sexta parcela em diante, o governo liberou apenas a metade, R$ 300. Para sacar é preciso antes gerar um código no aplicativo Caixa Tem e a transferência também pode ser feita por esse aplicativo sem cobrança de taxa. Lembrando também que nesta quinta-feira receberam aí a sétima parcela do auxílio emergencial os beneficiários do programa Bolsa Família. O calendário de pagamentos do programa é de acordo com o número de identificação social, que é o NIS. Agora 1h11, 12 minutos, o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem um programa aí, Rádio Verdade, com o jornalista Romano dos Anjos. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.